Atenção, atenção, ouvinte de um bom podcast. Vocês já sabem que sexta-feira é dia de som da resenha. E hoje, sem muito papo, vou direto para as histórias dos sucessos de José Augusto.
Lembro da minha mãe tocando piano.
Qual o nome dela?
Dona Sofia.
Foi o que te acordou para a música, né? Meio que...
Na verdade, foi o que me chamou a atenção para a música. Foi ela tocando piano. E eu olhava aquelas notinhas preta e branca e falava, caramba, eu devia ter o quê? 7, 8. Aí, conversando com ela, ela disse pra mim que ela poderia me ensinar algumas coisas em casa, mas que eu teria que
ter uma aula.
Ter uma aula e tal. Aí fui pra. Entrei pra. Fugiu o nome agora. Conservatório do Rio, pra aprender.
Com quem que você aprendeu, né?
Eu comecei, Dona Noêmia era professora lá. Depois eu comecei a estudar por música e tal, e foi aí que começou a pintar os primeiros movimentos no piano.
Uhum.
E eu comecei a batucar alguma coisinha e começou a vir aquelas frases, aquelas notas, aquela ainda tudo muito prematuro e tal. Mas foi assim que começou, através dela.
Você lembra? O que ela cantava, assim, por exemplo, que não
la
saía
comparsita. Da cabeça? Tocava La Comparsita, tocava... Caminito que el tiempo ha borrado, e juntos un día nos viste passar. Isso era uma coisa que ela gostava muito, porque meu avô, por parte de mãe, era argentino. E você vê como é que é a vida, né? Anos depois eu tive um filho na Argentina.
Olha.
Meu segundo filho nasceu lá.
Qual é o nome dele?
É Luciano.
E o que você pode dizer de lição de música? Uma lição que ela te deu, que você guarda, que até que acabou usando para a carreira do seu...
A lição eu tomei depois que eu gravei o primeiro disco. Eu estava muito... O que eu vou te dizer? O ego estava muito alto. É lógico, né? O menino de Santa Teresa começou uma carreira, de repente andava na rua, todo mundo conhecia, todo mundo... Falava na música de que vale ter tudo na vida, não sei o quê.
Entendeu tudo que tinha que vender, né?
E aí eu acho que ela notou, me chamou, conversou comigo uns 40 minutos, ela e meu pai, e me disseram uma coisa que eu não esqueci nunca mais, que tudo aqui era uma passagem, que tudo isso era um dom que Deus me deu, que tudo que eu ia ganhar estava emprestado, que não era meu. E que eu tinha que devolver um dia. E que eu colocasse os pés no chão e que andasse com... Enfim, me deu uma aula, assim, de...
Você quietinho, ouvindo?
Eu quieto, ouvindo. Sempre fiquei... Sempre prestei muita atenção no que meus pais diziam. E não esqueci nunca mais. Acho que dali em diante eu me conscientizei de que realmente tudo aqui é uma passagem, que você... Tem sucesso pra caramba hoje, daqui a pouco não tem mais, e você tem. Hoje anda aí, as pessoas te cercam e daqui a pouco você não tem. E que é tudo um vai e vem. E eu me conscientizei disso fortemente e levo isso até hoje, depois de 40 anos de carreira.
Agora aguenta o coração, da que inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta o coração, porque não tem salvação. Entrega-se, te olvida que tu eres eu. Você sou eu. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Falo coisas, digo coisas que não sou, e depois eu nego. Mas na verdade, eu sou louco por Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura me dizer que não te quero, ou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se não posso enganar meu coração? Eu sei que eu te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer isso. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, saudade, que um dia você vai viver pra mim.
A história de Evidências é muito engraçada, porque quando a música ficou pronta, eu levei até a gravadora, os produtores, e mostrei, e um dos produtores me disse: essa música é muito ruim. Eu tomei um susto assim, né? Verdade, né? Essas coisas assim na cara e tal. Tudo bem, respeito a tua opinião, mas eu não posso julgar minha própria música, porque na verdade eu nunca sei se é boa ou se não é. Quem vai saber é o público, né? Eu nunca sei. A gente tem uma ideia, uma noção. E aí tava o Michael Sullivan comigo, do lado, e ele disse assim: bom, já que não vai gravar, eu posso levar pro meu irmão? Eu falei: pô, leva, porquinho, com esse jeitinho todo que você tá. E o Michael pegou a música e entregou ao Leonardo Sullivan, que é irmão dele, e as pessoas da gravadora dele também acharam que a música não era isso tudo. É, e começaram a trabalhar uma outra. Passou 6 meses, nesse inteirinho me ligou o Chitãozinho, Chororó. A gente ouviu uma música assim, 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 a gente pode gravar? Vocês têm certeza? Porque as pessoas dizem que não é muito boa. Claro que é boa, mas vamos gravar. E gravou. E hoje ela tem mais de 100 regravações no mundo inteiro.
100?
Mais.
Que é ruim, né?
Foi gravada em italiano, em francês, em inglês, em espanhol, em... Aqui no Brasil todo mundo cantou. Né? E, enfim, as pessoas emitem opinião às vezes e são infelizes naquilo que dizem. Né? Então, até hoje eu brinco com ele quando eu encontro. Eu não vou dizer o nome dele não, porque senão vai sujar.
Ele sabe, ele
Mas
quer
ele
sabe,
sabe, ele sabe. Quer eu encontro sabe. Com ele e digo assim: aquela música ruim, né? Ele falou assim: rapaz, eu tava com a cabeça não sei aonde. Eu falei: pois é.
Salve porquinho.
É, salve porquinho.
Qual foi a primeira vez que você ouviu uma música tua gravada?
Primeira vez eu estava sentado numa escadinha, assim, no dia do meu aniversário, dentro da Rádio Globo. Nosso meio sempre houve e sempre vai haver os caras que sabem tudo, que fazem tudo e conhecem todo mundo. E eu caí numa lorota dessa e fui para a Rádio Globo, no dia do meu aniversário, esperando que tocassem a música. O programa do Haroldo de Andrade terminou e não tocou a música. E o rapaz que estava comigo... me disse: não, eu acho que houve algum mal entendido, mas amanhã, eu disse, o que vem, foi embora. E eu fiquei. Meu aniversário, anunciei Santa Teresa inteiro. E aí, estou sentado numa escadinha aqui. Passa o Rodolfo, que era o secretário do Haroldo, passa o Haroldo e olha para mim. E disse assim: o que você tem, menino? Eu tava chorando. Aí eu olhei para ele e falei que o senhor prometeu de tocar minha música e não tocou. Ele olhou e falou assim: eu prometi? Quem te falou isso? Eu falei: o fulano de tal. Falou assim: nem conheço ele. Vamos lá em cima na minha sala. Subimos na sala dele. Ele ouviu. Disse assim: volta amanhã, que eu vou tocar. Agora eu estou dizendo que vou tocar. Aí eu tirei uma onda, né? Cheguei em Santa Teresa e falei: não, vocês foram enganados. Não era hoje. Hoje é meu aniversário. É amanhã que vai tocar. Mentira, a cascata danada. Senão ia ser gozado em Santa Teresa inteira. E no dia seguinte,
você foi lá?
Eu fui e eu tive a sensação de ouvir a minha música no ar, no próprio estúdio da Rádio Globo, que se transformou numa casa linda para mim, onde eu só tenho amigos, onde eu cada vez que vou, é muita lembrança, é muita coisa, assim.
E chorou de novo?
É, chorei, chorei.
Qual era a música?
E De Que Vale Ter Tudo na Vida, primeira canção. A primeira canção que eu fiz como profissional, mesmo de verdade, foi Meu Filho, que foi gravado pelo Calbi Peixoto. E a segunda foi De Que Vale Ter Tudo na Vida.
Nada mais importa agora. Você
foi embora. Eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui. E que vale ter tudo na vida? E que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor, de que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor.
Ela tem mais partes, mas eu tava me lembrando cantando que hoje em dia quando eu canto um show, parece que ela foi lançada ontem. Assim. As pessoas todas cantam comigo e é muito bacana você ver isso, né? Isso aconteceu no princípio, né? E foi legal pra mim, né? Porque primeira vez, né? Todo mundo cantando a minha música e tal, aquela coisa. E hoje, 40 anos depois, eu curto do mesmo jeito. Acho bem legal mesmo. Pessoas de menos idade, inclusive, cantando. Que alguém passou, né? O pai, a mãe.
A última linda foi tema de novela, não foi tema de novela essa música? É, ela foi regravada já algumas vezes. Acho que uma banda que abria muito meus shows no Norte se transformou numa grande banda, que é o Limão com Mel, muito conhecido no Norte, Nordeste e tal. Já vieram no Rio também, eu tenho um carinho muito grande por eles. E eles gravaram essa música também. Era uma composição em trio, eu, Augusto César e o Paulo Sérgio, e nós fizemos essa música numa parte hotel, isso eu lembro. Tava numa parte hotel compondo e eu tava começando eu comecei as primeiras frases baseado em qualquer encontro que eu tinha visto em algum lugar, que eu sempre fui observador. Eu observo muito, eu vejo a reação das pessoas, eu escuto as frases. O tema de um filme, às vezes, pode me dar uma música. E eu comecei, e não me recordo se estava chovendo ou não, mas foi uma noite bonita, porque depois que nós fizemos a música, a gente se orgulhou muito e achou que estava muito legal, estava bem alinhavada e estava bacana. No princípio foi apenas fantasia, uma noite de verão. Nessas noites em que a gente sai à rua, procurando distração. Nesses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar. O amor está na pele, a música no ar, e os sonhos e os desejos enganando a solidão. De repente você veio tão bonito e chamou minha atenção. O teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração. Eu queria dominar o sentimento, mas não pude me conter. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você. O mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. O tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver, porque a noite mais linda do mundo vivi com você. Me chama, me conta, me diz como vai sua vida. Mas diz a verdade com jeito pra não me machucar. Vou contar uma história dessa música depois.
Me engana que sente saudade, que ainda não me esqueceu. Oh, oh. E seu amor ainda sou eu. Deixa eu pensar. Fun.
fantasia que eu te tenho todo dia e que eu nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes, pelo menos um instante. Quero ter você aqui.
Em 82 eu sonhava muito em tocar FM. Muito, mas muito. Eu queria porque eu queria, porque eu achava um absurdo eu tocar em... Eu tocava no FM em Buenos Aires, eu tocava no FM em Madrid, eu tocava no FM na Colômbia, e eu não tocava no FM aqui no Brasil.
E era um tempo que tocar em FM
era preconceito puro.
Preconceito total.
E aí eu...
Qualquer coisa de fora tocava...
Exatamente. E foi imaginando fora... essa coisa de fora que veio a ideia. O Fantasia foi feito, eu fiz a canção, me reuni com Lincoln Olivetti, com Miguel Plopsky e com Michael Sullivan. E nós ficamos lá até às 7 da manhã idealizando como seria o arranjo de Fantasia para a gente poder furar esse bloqueio preconceituoso.
Na RCA, isso.
É. Então veio uma música que tocava muito na época, que era do Dire Straits. Com sax. E eu falei assim, vamos mudar isso, vamos botar uma batida de bossa nova e vamos fazer um solo, eu vou criar um solo. Aí fomos pro piano, eu, Lincoln, um pouquinho, todo mundo deu um palpite, na hora fizemos o solo da música. Miguel puxou o sax.
É, que era o instrumento dele.
É. Começou a tocar sax cheio de poeira, que ele não tocava há muito tempo. Aí puxou o sax, começou a fazer o solo. E ele mesmo disse que não, que tinha que ser o Léo Gunneman. Falei, ok, tudo bem. A música ficou pronta. Fomos pra direção da BMG, no caso a RCA. Como é que a gente vai distribuir? A gente vai distribuir sem nome e sem título, sem nada. E foi assim que foi feito. Começou a tocar em Porto Alegre, Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro.
FM.
FM. E aí começou a tocar. Aí nós mandamos uma outra remessa dizendo de quem era a música e de quem estava cantando. Aí três ou quatro rádios pararam de tocar.
Ah, teve isso.
Teve isso e tal. E eu falei, pô, mas vamos parar de tocar. Não, vai parar. Agora não vai parar mais. Não dava pra parar mais. Já tinha um mês tocando. E aí abriu. Aí definitivamente acabou essa, desculpe o termo, mas acabou essa frescura de eu não posso tocar isso, eu não posso tocar aquilo, porque a música não combina com o meu ouvinte. Isso é conversa fiada, né? E graças a Deus acabou. Foi em 1985.
Pra marcar.
Com Fantasia. Eu tenho muito orgulho disso.
Tem que fazer essa volta toda.
Eu tenho muito orgulho disso porque eu idealizei isso desde 81.
Aonde que nessa tua trajetória musical que você sofreu um preconceito que não sai da tua cabeça?
Eu me lembro de dois muito, muito marcantes. Uma cantora muito conhecida no Brasil, não vou citar nome, que é muito chato.
Ela sabe quem é?
Ela sabe. Tirou a música do disco depois que soube que era minha. Ela pertencia ao mesmo cast.
Gravada, voz, tudo?
É. E a gente usou uma estratégia também de não dizer nada, porque a gente não sabia até onde ia, né? Se ela tinha esse tipo de preconceito ou não. E ela tirou a música. Ela não gravou. E a música tá guardada. Eu nunca dei a música para ninguém. Tá guardada, mas ela não gravou. Quem sabe um dia ela grava, né? E uma vez na casa de uma atriz muito conhecida, muito famosa, eu fui extremamente deselegante comigo, fui desrespeitado, assim. Como testemunhas eu teria o Francisco Oco, que estava do lado, a Luísa Tomé, que era muito minha amiga e que me levou. E foi uma descortesia, assim, enorme. Aquilo não saiu da minha cabeça nunca. Porque eu tinha show em Porto Alegre, então já eram 4 da manhã e eu tinha que embarcar. E eu pedi, me dirigi a ela e falei assim, você poderia, por favor, pedir um táxi para mim? Eu estava na casa dela. Eu? Quem é você para me pedir para pedir um táxi? Peça a minha empregada, na frente de todo mundo. É uma coisa pequena, né? Mas me feriu muito.
Nossa,
me feriu muito. Eu nunca esqueci. Não com rancor, nem com mágoa, nem nada. Mas achei deselegante demais, tratando-se de quem é. Muito deselegante. E outras coisas mais aí que a gente aturou pelo caminho, de essa música não é legal, esse cara não tem valor, não canta nada, é imitador do Roberto Carlos, e não sei o que, as músicas, eu cansei de ouvir.
Uhum.
Né? Um dia chegando no México, eu cruzei com o Roberto Carlos no elevador. Estava descendo. Não liga para isso não, bicho. Continua a tua vida. E me repetiu isso quando a gente cantou junto no Maracanãzinho. Foi bem bacana isso. Bem bacana. E alguns amigos também me apoiaram, mas foi muito criticado, muito. As pessoas não têm o que falar, falam, né? Só que às vezes as palavras ferem. As pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que dizem.
Uhum.
Né? Porque às vezes as palavras. Elas ficam profundamente, elas não saem da cabeça.
Sábado, como é que surgiu essa música?
Sábado, todo mundo acha que eu fiz Sábado para alguém que eu tivesse apaixonado. Na verdade, eu fiz Sábado pensando nos meus filhos. Eu viajava muito, muito mais do que hoje. Hoje até viajo menos, porque eu confesso que rola assim, uma certa preguiça às vezes. É, depois de 40 anos de carreira eu posso, né?
É, né?
Eu posso. E eu viajava muito, eu não parava. Eu tinha 3 ou 4 malas, a gente chegava a fazer. E muito mais do que saudade da minha família, eu tinha saudade dos meus filhos mesmo, de verdade, assim, de ficar com eles, de brincar com eles, de estar com eles o tempo todo. Eu sempre fui assim e continuo sendo. Tanto é que hoje eles trabalham comigo. A gente está junto sempre. E eu fui para o aeroporto, liguei do aeroporto para o Paulo Sérgio e falei, Paulo, eu acabei de fazer uma música. Eu fiz a música no caminho. Gravei, eu estava sempre com o gravadorzinho. Falei, fiz uma canção, a gente tem que se reunir para falar desse dia tão estranho para mim, que é o sábado. Mas hoje é sábado, eu falei, é. Hoje é sábado. Hoje é sábado, eu estou viajando, vou ficar uma semana fora e meus filhos estão em casa, eu vou morrer de saudade dos meus filhos e vou poder curtir o papai, blá, blá, blá. E foi assim. Quando eu cheguei já tinha um pedacinho pronto, eu completei a outra, porque eu sempre fiz assim com o Paulo, né? Uhum. A gente se completa. Ele dá palpite na melodia, eu dou palpite na letra. Eu sempre brinco com ele, dizendo, até hoje eu brinco, se eu queria colocar meu Mobral na sua cultura. Ele morre de rir, né? Todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. E outra vez eu não sei direito o que eu vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar vocês dois. Era mais ou menos isso que eu imaginava. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais da minha noite, não sabe. Se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Seu
saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas e não me deixa resolver o seu. Não deixe tudo terminar assim. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena tente entender. Oh, a vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você.
Indiferença, na verdade, é uma história de separação que começava a acontecer comigo no meu primeiro casamento. E eu idealizei a música e compus.
E a que você não fez, que você gostaria de ter feito? Ela não é sua.
Eu não sei tudo não, tá, gente?
Não, um pedacinho só pra...
Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele também esqueceu de me dizer a verdade da realidade dos anjos que eu ia saber. Os traumas que a gente só sente depois de crescer. Falou dos anjos que eu conheci no delírio da febre que ardia do meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Meu pai tentou encher de fantasia,
tentou mesmo,
e enfeitar as coisas que eu via. E daquela infância agora tão distante.
Primeira vez que eu ouvi, eu me lembrei, na hora, de tudo que eu vivi, da minha infância. Eu estava em Santa Teresa ainda. Eu ainda não tinha gravado profissionalmente.
Então vamos terminar com uma música que todo mundo acha que é do José Augusto.
Todo mundo acha.
Todo mundo acha.
É uma música que eu já tentei tirar do show, inclusive, mas não deu certo.
Não, mas não, é melhor não tirar, não, porque é capaz do público ter uma tragédia.
É.
E como é que é isso? Uma música que todo mundo acha que é sua. De quem é Aguenta Coração, afinal de contas?
Aguenta Coração do Prentice, do Ed Wilson, com letra do Paulo Sérgio Vale. Por que que todo mundo acha? Todo mundo acha isso porque os nossos amigos disc-jockeys e as pessoas de imprensa que escrevem de televisão esquecem de uma coisa muito importante, de falar o nome do compositor.
Do compositor. Que é o que a gente faz aqui nesse programa. Exatamente. Mostrando quem é que fez.
Então o público fica... Outro dia mesmo eu ouvi... vamos ouvir agora a indiferença dos Chitãozinhos, evidência dos Chitãozinhos Chororó.
É.
Não é deles, é minha.
Na internet tá. Você procura no Google, evidência tá lá. Letra de Chitãozinho Chororó.
Exatamente.
Como assim?
Exatamente.
A música que não é do José Augusto, Aguenta Coração.
Coração, diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? Não faz assim. Você se apaixona e a dor é no meu peito. Pra que você foi te entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura. Porque você não para de sonhar. É um desejo e nada mais. E ora queres bloqueá-lo para olvidar tanta doçura que me está levando à loucura. Não é justo entrar assim em vida. Não é correto não deixar salir. Não é
assim.
Agora aguenta o coração. Pra que inventou essa paixão? Eu te falei que eu te amo. Amar não é nenhum brinquedo.
E assim foram algumas das histórias de alguns dos sucessos desta fera chamada José Augusto. Semana que vem eu volto pro samba e volto com dois doutores, o Carlinhos Doutor e o Doutor Franco Latari. Compromisso firmado, sexta, som da resenha. Solta o som aí, DJ Rei Dias.